Olá, eu sou o Diego Sarza e essas são algumas notícias do dia. José Luiz da Atena decidiu deixar o PSL e migrar para o PSD, o partido comandado por Gilberto Kassab. O apresentador chegou a ser anunciado como pré-candidato do PSL à presidência. No PSD, Kassab tenta apresentar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, como possível candidato de terceira via. Pacheco deixou Democratas e se filiou ao PSD no fim de outubro, mas ainda não decidiu se vai concorrer à presidência no ano que vem. Assunto para o colunista Kennedy Alencar.
É um nome que tem projeção pública. Eu tenho muitas restrições, temores em relação a essas celebridades que se lançam na política, né? O Datena, ele é um apresentador de TV, a carreira dele é toda fora da política, agora ele se lança na política. Mas vamos ver o que vai acontecer. Essa coisa de alguém que pode ser candidato a presidente, a governador e a senado, na verdade não é candidato a nada, né? A política tem fila. O PSD é um partido mais complexo, tem, como você falou, lembrou, na fila lá o Rodrigo Pacheco, foi lançado pelo Kassab, pré-candidato à presidência da República. Acho que é um nome também para negociar, acho difícil. A campanha eleitoral, com aquela reforma de 2016, ela começa muito mais tarde agora. Então, até março, abril do ano que vem, a gente vai ver muito balão de ensaio, muita gente que está na praça posando de candidato a presidente, que no final acaba não concorrendo.
O ex-juiz Sérgio Moro também ainda não decidiu por qual cargo vai concorrer no Podemos, mas compartilhou nas redes sociais um convite para o seu ato de filiação, marcado para o próximo dia 10, a próxima quarta-feira. Moro também escreveu que quer um Brasil mais justo para todos. Ontem, a empresa de consultoria Álvares e Marçal suspendeu o contrato do ex-juiz, alegando que não mantém profissionais que têm uma vida pública. O colunista do UOL, Kennedy Alencar, comenta o tema.
A palavra do Moro não pode ser levada muito a sério. Como você lembrou, ele disse que jamais entraria na política. E ele tirou um candidato à presidência da República do jogo, Lula, e acabou aceitando ser ministro do candidato que venceu do Bolsonaro, né? Isso é muito negativo, no meu entender. O Moro, ele tenta. O Moro é o exemplo clássico do bolsonarismo sem o Bolsonaro. O Moro é uma figura de extrema direita. Quando ele apresentou aquele pacote anticrime, por exemplo, ele defendia aquele excludente de ilicitude, que na verdade era uma licença para a polícia agir como esquadrão da morte. E o Moro é um punitivista no direito. O Moro, ele vai lançar um livro, acho que um título sobre o sistema da corrupção, mas ele é um corrupto. Ele corrompeu a lei processual penal. Quando o Supremo Tribunal Federal decidiu que ele era um juiz suspeito no julgamento do Lula, Diego, quando um juiz é suspeito, é porque ele é parcial. E tudo que um juiz não pode ser é suspeito, é parcial. E o Moro foi, no julgamento do Lula, segundo o Supremo Tribunal Federal. Corrupção não é só roubar dinheiro público, não, né? A corrupção da lei processual penal, como mostraram as mensagens da Operação Spoofing, é grave, porque ali você tinha um juiz combinando com a acusação uma estratégia de defesa, uma estratégia contra a defesa, uma estratégia para condenar o Lula previamente. Então, isso é muito grave.
Ontem, ao responder à pergunta de um repórter, o presidente Bolsonaro confundiu o enviado americano para questões climáticas, John Kerry, com o ator Jim Carrey, conhecido por filmes de humor como Máscara, Ace Ventura e Debi & Lloyd. Vamos ouvir.
Conversei com o Jim Carrey também, alguma coisa reservada, desculpa, não posso falar com vocês.
Sobre isso, fala Kennedy Alencar.
É um detalhe, aqui no Bolsonaro soa mais grave, que na verdade ele não sabe quem é o John Kerry, que é o enviado americano para a questão climática, nomeado pelo Biden para isso. Inclusive, lutou na guerra do Vietnã, foi candidato à presidência nos Estados Unidos, é uma figura importante na política americana. Porque o Bolsonaro é isso, ele é um ignorante, né? E é ignorância. Ninguém é obrigado a falar bem inglês, a saber pronunciar o nome das pessoas, você tem tradutor para isso. Mas saber o nome, ainda que você não saiba falar o nome dele, porque você... É natural ter sotaque numa língua estrangeira, ninguém tem que falar como nativo, ninguém quer que ele fale perfeitamente o nome, mas ele não sabe nem o nome da pessoa, porque isso é fruto do despreparo, é um presidente totalmente despreparado.
O Brasil assinou nesta terça-feira o compromisso global de reduzir em 30% as emissões globais de metano até 2030. Segundo fontes ligadas ao alto escalão do governo federal, a pressão dos Estados Unidos nas últimas semanas foi decisiva para essa adesão. Mais de 90 nações também fecharam o acordo. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo e cerca de 70% das emissões do gás estão concentradas no setor agropecuário. Camila Camilo tem os detalhes.
Acho que primeiro a gente precisa falar que as metas são ambiciosas, não tão ambiciosas assim, porque essas metas já tinham sido acordadas em 2015, e aí no ano passado o Brasil retrocedeu nas suas ambições, e aí agora volta para as metas que ele já tinha anteriormente. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é só voltar para um compromisso antigo. A diferença é que nessa NDC, nesse compromisso, o Brasil não mostra como ele vai fazer o acompanhamento dessas metas, de fato. Então, muitos ativistas estão por aqui cobrando que o governo brasileiro se posicione mais, de forma mais efetiva nesse lugar, e daí a importância da inclusão, por exemplo, dos líderes subnacionais na discussão. Hoje, o que a gente viu no Fórum, no Fórum Mundial de Líderes foi que, entre as discussões dos líderes de Estado, aconteciam pequenos painéis com líderes das pequenas ilhas do Pacífico, líderes da América Latina. A ideia de envolver lideranças subnacionais era para dizer assim, os estados e as cidades, eles estão, na verdade, buscando cumprir as metas que estão sendo negociadas aqui na COP.
Em seu discurso final na COP26, o presidente americano Joe Biden classificou como um grande erro a ausência da China e da Rússia no evento. Biden também destacou que essa foi uma oportunidade para líderes mundiais apertarem um botão de reiniciar sobre crescimento econômico e as questões climáticas. Sobrevivente do desabamento de uma gruta em Altinópolis no domingo, o instrutor Rafael Sordi disse hoje que o grupo de 28 bombeiros civis que faziam treinamento decidiu permanecer no local por segurança. Ele contou que chovia forte antes do acidente. 9 pessoas morreram no desabamento. Uma menina de 6 anos recebeu por engano uma dose da vacina da Pfizer contra a Covid-19 em Criciúma, Santa Catarina. O caso ocorreu no último dia 26 e foi confirmado hoje pela prefeitura. A criança havia sido levada à unidade de saúde para tomar a vacina contra a gripe. A menina passa bem e é acompanhada por um infectologista. A Anvisa ainda não autorizou a vacinação de crianças de 5 a 11 anos. O Facebook vai encerrar a ferramenta de reconhecimento facial em vídeos e fotos postados na plataforma. A remoção vai ser feita em todo o mundo e 1 bilhão de pessoas deixaram de usar a ferramenta. A empresa falou em crescentes preocupações da sociedade para suspender o uso dessa tecnologia. Este é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. São 3 edições diárias apresentadas também em vídeo. UOL.